Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 3 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Ranieri Queiroz, Rafael da Alfa Code, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da iPlus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Éder Paz da Vtex, Cris do Enotas e Alisson Liva do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Netflix, que anunciou na sexta-feira o cancelamento da série do Demolidor. Na sexta-feira, a Netflix falou que a série não vai voltar para uma quarta temporada, fazendo desse o terceiro cancelamento de uma série da Marvel na plataforma, depois de Punho de Ferro e Luke Cage. Há quem diga que essa seja uma manobra estratégica da Disney, né, que é a dona da Marvel, que quer lançar o Disney Plus no ano que vem para concorrer com a Netflix, e por conta disso, o pessoal que assiste a Jessica Jones e Justiceiro também, né, tá ficando preocupado com medo, né, do que pode acontecer com essas séries também. E ainda sobre a Netflix, no final da semana passada, o filme Roma foi escolhido para levar os prêmios de melhor filme, melhor fotografia e melhor direção pela Associação de Críticos de Cinema de Nova York. O filme Roma foi dirigido pelo Alfonso Cuarón e foi produzido e distribuído pela Netflix, e ele é uma aposta grande aí da empresa para as premiações de cinema que vão acontecer aí nos próximos meses. Já começaram bem, né? E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Niantic anunciou que tá perto, finalmente, né, de liberar a batalha de player versus player no Pokémon GO. Essa dinâmica de batalha é uma das coisas que o pessoal tá esperando faz mais tempo aí, desde o lançamento do Pokémon GO em 2015, e a Niantic tweetou um teaser, né, que mostra uma treinadora de pokémons naquele campo de batalha, né, que o pessoal que joga Pokémon já conhece. Agora, mesmo com essa promessa de que isso tá chegando, a Niantic não falou ainda quando exatamente que ela vai lançar esse recurso, mas pra ela ter postado isso no Twitter deve tá perto, né, vamos esperar pra ver. Bom, e agora eu vou falar sobre a rede de hotéis Marriott, que anunciou o vazamento de dados de mais de 500 milhões de hóspedes. O que aconteceu foi que a empresa descobriu que pessoas não autorizadas acessavam lá o banco de dados dela desde 2014, e em mais da metade dos casos, os vazamentos incluíram nome, e-mail, data de nascimento, data de hospedagem também, telefone, endereço, dado criptografado do cartão de crédito e número do passaporte. Ela comentou que descobriu esse vazamento em setembro desse ano, né, então ficou 4 anos aí com essa porteira bastante aberta para os dados serem extraídos, e falou também que está trabalhando já com a polícia para investigar o caso, mas isso não adianta nada, né, para quem teve esses dados vazados. E ainda sobre vazamentos, a empresa Dell anunciou que também foi vítima do ataque hacker. Ela falou que identificou um ataque, né, e achou que tinha contido isso a tempo, mas depois descobriu que os dados de clientes foram vazados mesmo, né, que os hackers pegaram lá. Aí, como medida de segurança, a Dell resolveu resetar todas as senhas de todo mundo que tem uma conta no Dell.com, e ela disse também que resolveu pecar pelo excesso porque ela não sabe exatamente, né, quantas pessoas foram afetadas aí por esse vazamento. E por último, sobre esse assunto, a Sennheiser, que é uma das principais fabricantes de equipamentos de áudio, falou que também teve uma falha de segurança, só que de um software lá que ela fez para Macs e para PCs. O que rola é que ela disponibiliza um programa chamado Head Setup para facilitar o pareamento em múltiplos aparelhos lá do usuário, e esse programa tinha uma falha que era bem gigantesca de segurança. Ele permitia que hackers instalassem os certificados no computador, né, para depois colocar umas cópias de sites tipo de banco para a pessoa colocar os dados lá e ter os dados roubados, e é até meio absurdo, né, pensar que isso estava acontecendo por conta de um programa feito lá para facilitar o pareamento de áudio. Aí, junto do anúncio dessa falha, a Sennheiser falou que já corrigiu esse problema, mas pediu para todo mundo que tem o Head Setup instalado entrar no link que eu deixei aqui na descrição para se livrar do certificado falso, né, caso tenha acontecido aí com o computador do usuário. E agora o assunto é o Google, que fez uma parceria bem bacana com a Associação de Bibliotecas dos Estados Unidos. Essa parceria vai permitir que o Google expanda o programa Libraries Ready to Code, que é um programa para ensinar crianças a programarem, e essa expansão vai levar esse programa para todas as bibliotecas lá dos Estados Unidos. Isso significa que mais de 120 mil bibliotecas americanas vão ter aulas workshops também, né, para ensinar a criançada a programar, e além disso, o Google prometeu que vai doar $1 milhão para a Associação de Bibliotecas para ajudar iniciativas lá de ensino tecnológico. E ainda sobre a empresa, aquela briga por conta do projeto Libélula ficou ainda mais quente aí nos últimos dias. O que rola é que o Google e o governo chinês têm feito um buscador censurado, né, para lançar na China, e muitos funcionários do Google têm se manifestado em oposição a esse projeto, né, que é o projeto Libélula. Aí agora o que rolou foi que pintou uma matéria no site da Intercept com informações novas a respeito da coisa toda, e nessa matéria o The Intercept falou que o Google fez um esforço gigantesco para esconder esse projeto até lá dentro mesmo, né, para não dar ruim, como tem dado, inclusive. A matéria diz que mesmo participam das reuniões internas lá sobre o projeto Libelo, ninguém podia anotar nada para não ter nenhum registro escrito do que eles estavam fazendo, e tinha também a promessa, na verdade, de demitir quem comentasse lá sobre o projeto Libelo lá dentro do Google mesmo, né, com quem não fosse autorizado para falar sobre isso. O Intercept falou ainda que muitas equipes trabalhando no projeto foram levadas a acreditar que os fundadores apoiavam a coisa toda, né, que parece que não é exatamente verdade, e comentou também que mesmo entre o pessoal trabalhando no projeto tinha a proibição de falar umas pessoas com as outras, né, tinha os mediadores lá que centralizavam as informações. Aí depois que o site publicou essa informação, os funcionários do Google ficaram mais irritados ainda, com direito até a organização, né, de uma greve de longo período de duração e a criação de um fundo para sustentar o pessoal, né, que vai ficar de braços cruzados aí durante o período indeterminado. Aliás, esse fundo ultrapassou a marca de $200 mil doados poucas horas depois da criação dele, que deixou todo mundo surpreso, até o pessoal da greve ficou surpreso com a adoção do fundo. Agora, em meio a isso tudo, o Google segue quieto e se recusa a discutir o projeto, que por sinal está deixando o pessoal mais irritado ainda lá dentro. E enquanto isso, na Microsoft, na semana passada foi anunciado que ela fechou um contrato de quase $500 milhões com o exército americano. Com esse contrato, a Microsoft vai fornecer até 100 mil unidades do headset imersivo HoloLens, né, para o exército usar em treinamento e até em combate, e essas unidades são modificadas, né, vão oferecer coisas extras, tipo visão noturna e mapas de calor. Aí, comentando o uso do HoloLens, o exército americano falou que tá feliz, né, que o headset da Microsoft vai ser usado para aumentar a letalidade dos soldados, e enquanto isso, a Microsoft foi mais eufemista, né, falou que a tecnologia dela de realidade aumentada pode ajudar a tomar decisões mais rápidas, né, em situações de combate. Bom, e agora eu vou falar sobre a Motorola e sobre os detalhes que pintaram sobre o celular Moto G7 Power. O que rolou foi que ela homologou o aparelho junto ao FCC, que é tipo a Anatel dos Estados Unidos, e nesses documentos ela diz, né, que o celular vai contar com uma bateria de 5.000 mAh. Aí, além disso, os documentos mostram também que o modelo aqui do Brasil vai ter TV digital, mas vai perder o NFC. E por fim, o Moto G7 Power parece que vai ter uma tela de 6 polegadas, né, por conta do tamanho dele, mas pode ser um pouco maior se ele tiver o maldito Note lá na parte de cima do display. E ainda sobre a Motorola, deixa eu comentar rapidinho aqui que ela começou a liberar aqui no Brasil o Android Pie para o aparelho Moto X4. Ela já vinha testando, né, o Android Pie nesse aparelho há algumas semanas e agora liberou para todo mundo o build, né, que inclusive tem as correções de novembro lá de segurança do Android. E enquanto isso, no Instagram, a rede anunciou para as stories um recurso de lista chamado Amigos Próximos. Esse recurso deixa o usuário cadastrar quantas pessoas ele quiser lá para essa lista de amigos próximos, e aí ele consegue passar a compartilhar as stories só para esse grupo de amigos se ele quiser, né, compartilhar alguma coisa que não vá lá para todo mundo que segue ele. O Instagram explicou que essa lista de amigos próximos é totalmente secreta, o que quer dizer que nem quem estiver nessa lista vai ficar sabendo o que tá nela, né, então pode colocar e tirar as pessoas à vontade, ninguém vai ficar sabendo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou que o Apple Music vai ficar disponível em aparelhos Amazon Echo a partir de 17 de dezembro. A chegada do Apple Music às caixas Amazon Echo vem uns 3 anos depois da Apple ter soltado o Apple Music no Android também, né, para expandir ainda mais a adoção do serviço. E aí, comentando esse lançamento, a Apple falou que passou 6 meses desenvolvendo essa compatibilidade para dar para usar direito lá o Apple Music com a Alexa. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela lançou os novos modelos do iPad Pro aqui no Brasil na sexta-feira. E isso veio quase 10 dias depois da Anatel ter homologado os novos iPads Pro e também o novo Apple Pencil, e os produtos estão à venda tanto no varejo brasileiro quanto no site, lá na loja da Apple, no Morumbi, no Rio de Janeiro. Aí, como eu falei outro dia, né, esses novos iPads custam de R$6.800 a R$15.600, enquanto isso, o Apple Pencil novo, que só funciona no novo iPad Pro, custa R$980. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou!